ao nosso CypherCast, o nosso podcast de cibersegurança. O tema de hoje foge um pouquinho do assunto de cibersegurança e navega pelo tema de comunicação e marketing em tempos de pandemia. Para abordar esse assunto tão relevante, convidamos a nossa diretora de marketing para a América Latina, Patrícia Teixeira. Paty, muito obrigada pela sua disponibilidade e a sua participação. Para começarmos, eu queria que você se apresentasse por aqui, contando um pouquinho da sua carreira e como você chegou em marketing no mundo de cyber.
Oi, Ana, tudo bem? Para mim é uma enorme satisfação participar desse podcast. A gente sempre está fazendo podcast, gravando com outras pessoas, e agora é a vez de marketing dar voz, né, do que nós temos e fazemos de podcast para a Cypher. Minha carreira ela é bastante interessante, ela se iniciou em tecnologia, na área de tecnologia. A minha primeira formação é tecnológica, sou engenheira da computação, e faz um pouquinho tempo, assim, 30 anos. Aí, com o passar do tempo, eu fui saindo e migrando da área técnica para as áreas de negócio. Então, eu passei por pré-vendas, por vendas, por alianças e parcerias. E, por fim, eu parei em marketing. Esse foi um processo bastante natural. Eu sempre gostei de marketing como base para tudo que eu fazia. Então, marketing é uma área cross, né? Ela atravessa, ela atua na empresa como um todo. Tudo que se faz numa organização tem um dedinho, uma ponta de marketing. E, por outro lado, marketing é uma área que não consegue ser eficaz ou eficiente trabalhando sozinho. Então, com o tempo e as possibilidades de migração de carreira, eu pude fazer parte do encantador meio de cibersegurança, fazendo o que eu gosto e sei que é marketing, numa área que é bastante promissora, que é a segurança da informação.
Que linda trajetória, Paty. Eu aproveito para reforçar o quanto eu sou grata em trocar figurinhas e aprender todos os dias com você. E, claro, agradecer novamente a sua disponibilidade. Muito obrigada mesmo.
Imagina, Ana, você sabe que é um enorme prazer poder contribuir com profissionais que estão prontos para aprender e ensinar. Afinal de contas, sempre estamos aprendendo e trocando figurinhas. E com você, essa parceria não é diferente. Eu aprendo muito contigo e fico bastante feliz em poder contribuir com o teu crescimento. E disponibilidade a gente tem, a gente encontra. Quando é para contribuir com conhecimento, com compartilhar nossa história e nossas opiniões, disponibilidade a gente sempre vai ter. Obrigada mais uma vez.
Obrigada a você. Vamos lá. Primeiro, só para reforçarmos, falando um pouquinho sobre o marketing digital, que a função dele, né, na verdade, é promover a imagem da empresa através das redes sociais com o objetivo de alcançar um público maior de pessoas. Por isso, nesse momento tão delicado que estamos vivendo, onde muitas empresas estão fechando as portas, o marketing é uma peça muito importante para reverter esse quadro. Paty, você acredita que o comportamento do consumidor mudou durante esse quadro de pandemia?
Como eu comentei agorinha, marketing é uma área cross, que tem participação em todas as áreas da empresa. Todas as áreas da empresa, tudo que elas fazem, certamente tem um dedo de marketing, embora pode ser que a área de marketing não esteja envolvida, mas quem faz parte dessa área, ele está atuando com algum conhecimento de marketing. Marketing digital é um dos pilares da área, da estrutura, da organização de marketing. E esse pilar marketing digital cresce e ganha importância cada dia que passa. Isso não é de agora, isso já faz alguns anos. Isso por si só já é uma mudança de comportamento. Nós usávamos anos atrás, eu não vou usar aqui nomes de empresas, mas nós usávamos as redes sociais basicamente para interagir e buscar colegas ou conhecidos que não víamos havia muito tempo. Hoje, a gente usa digital, incluindo as redes sociais, para comprar, reclamar, elogiar, publicar, compartilhar, vender e, claro, para entretenimento. Certamente, com o advento da pandemia, esse comportamento do consumidor foi transformado por completo. Quantas pessoas que não confiavam, tão comentada compra pela internet, tiveram que se aderir a esse modelo? Conversar com familiares distantes usando aplicativos, comprar comida pronta e mantimentos em sites que foram lançados na pandemia. Pesquisas tinham expectativa de que essa transformação digital demoraria alguns anos para acontecer. E com a pandemia, esse tempo foi encurtado para meses. Isso sim é uma mudança de comportamento em geral, não só do mundo corporativo, mas de nós usuários, réis mortais, num curto espaço de tempo e de uma forma, eu acredito que sem volta.
Concordo super, Paty. Acho que não só as empresas, como nós também, pessoas físicas, tivemos que nos reinventarmos, né? Nos adaptarmos a essa nova, esse novo mundo, essa nova geração digital. E aproveitando o gancho, eu queria saber também se você acha, né, na verdade, que por falta de investimento de marketing, você acha que as empresas fecharam as portas?
Esse é um tema bastante delicado, porque, de novo, nós vivemos há 13, 14 meses numa realidade absolutamente diferente de tudo que nós já imaginamos, ou nós imaginávamos. Então, sobre essas empresas fecharem as portas, certamente muitas delas o fizeram por falta de recurso. Vamos trazer um exemplo para São Paulo. Em São Paulo, nós vimos muitas empresas absolutamente tradicionais de dezenas de anos que não conseguiram se manter durante mais de um ano sem receita. Marketing nenhum sozinho daria conta de manter essas empresas abertas, dependendo, claro, de sua área de atuação. Isso é fato. Por outro lado, algumas delas se reinventaram, aproveitaram exatamente a área de marketing para um plano estratégico de avaliação de lançamento de novos produtos ou ingresso em novos nichos de mercado. Para realizar esse plano estratégico, que certamente foi alterado de forma relâmpago, só pode ser transformando as ações, consequentemente trazendo resultados, e nada disso acontece sem investimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Essas empresas que se reinventaram, certamente elas tinham um plano estratégico de médio e longo prazo. O que elas fizeram foi transformar ou antecipar esse plano estratégico para meses, certamente com alguns ajustes. É muito provavelmente um produto que era com nível de complexidade, era para ser lançado com nível de complexidade muito maior, ele se tornou um produto talvez mais simples. Mas certamente marketing, e junto com planejamento estratégico e com ações, e aí todos os P's que marketing envolve, foram primordiais para que essas empresas sobrevivessem, uma vez que elas tivessem alguma estrutura, algum planejamento de se reinventar ou de lançar novas soluções, novos nichos ou novos produtos num prazo que, obviamente, era além do que nós tivemos no último ano. Isso não se dá sem investimento. Foi um risco, mas a grande maioria das empresas que eu conheço foi muito bem sucedida em correr esse risco. Ou seja, olhei para o plano que eu tinha de médio e longo prazo, antecipei esse plano, investi organizadamente, mas num tempo muito curto, e comecei a colher os frutos ainda durante a pandemia. Tem um ponto que pouco se fala sobre marketing durante a pandemia, e isso a gente talvez, não sei o que você vem de pergunta por aí, mas talvez a gente volte a abordar lá na frente, e pode até ser um tema para outro podcast: a humanização do marketing. Investimento, planejamento estratégico, reinvenção de soluções ou lançamento de novos produtos e soluções e serviços são extremamente importantes, mas a gente não faz da mesma forma, a gente não promove da mesma forma que nós promovíamos há um ano, há 13 meses. A humanização é porque nós, sem exceção, a humanidade, ela está sensível, ela está vulnerável, ela está carente. E se nós não humanizarmos nossas ações, poucos dos resultados que nós esperamos serão atingidos. As pessoas precisam de uma mensagem diferente, de um estímulo diferente do que nós tínhamos antes da pandemia. Mas, de novo, esse pode ser um tema para outro podcast.
Você tocou num tema assim bem sensível, acho que realmente tema bem delicado, que realmente a gente pode pensar aí para um próximo podcast. Realmente a humanidade está sensível, vulnerável e carente.
Tem uma palavra que se usa muito, que eu não gosto, eu gosto da palavra, mas ela se tornou jargão e usada em qualquer situação, que é empatia. Na verdade, vou trocar isso, que é a gente olhar para o outro, para o próximo, com um olhar mais de verdade humano, né? Eu gosto dessa palavra humano. É olhar para o outro e entender quais são as possíveis dores, e como é que eu posso tocá-lo de uma forma não agressiva, obviamente, mas que a gente atenda e atenda a demanda dele, entendendo as dores dele. É, as pessoas dizem, ah, se colocar no sapato do outro, no lugar do outro, é isso, basicamente é isso. Mas essas frases são meio comuns e já estão muito batidas no sentido de exagerado o uso delas. Então, a gente precisa olhar e, do ponto de vista de marketing, a gente precisa fazer e olhar de uma forma totalmente diferente do que nós fazíamos até o início do ano passado.
É isso, acho que já que estamos lidando com pessoas, vamos tratar, né, de pessoas lidando com pessoas. Acho que é mais essa reflexão.
É, as empresas são feitas de pessoas, né? Então a gente tem que aprender que de ser humano para ser humano. A empresa é o sobrenome, mas é sempre ser humano.
Isso, acho que é isso. Olha a reflexão. E agora, mudando um pouquinho dessa pergunta, eu vou entrar num ponto aqui que eu acho que vale a pena também a gente tocar nesse assunto. Sabemos que de uns tempos para cá, o mundo digital tomou conta do marketing, né? E com essa pandemia, claro que não seria diferente. Fiz umas pesquisas aqui, tanto para entender o comportamento do consumidor e até mesmo os próximos passos do marketing, onde a gente deve investir. E eu me deparei com uma pesquisa da Anatel, onde eles mencionam que houve um aumento de 40% a 50% no uso da internet no Brasil. E eu achei isso muito interessante. E é claro que com mais pessoas conectadas, a presença digital também precisa ser ainda mais reforçada. Claro que além de existir os maiores riscos de vulnerabilidades. Conta um pouquinho, como que a Cypher enxerga esse crescimento do marketing digital, né? E esse mundo de pessoas conectadas com o mercado de cibersegurança.
Legal, esse é um tema bastante importante e bastante relevante e que foi tendência em todas as leituras que eu fiz de pesquisas, transformação digital, IoT, uso da internet, todos os relatórios que eu li de tendências de investimento de cibersegurança, eles são citados. Todos os institutos de pesquisas avaliam que essa alta demanda de acesso à internet, mais isso tudo, inteligência artificial, transformação digital, IoT, tudo disponível num celular, a internet das coisas, que é o IoT, enfim. Tudo isso trouxe uma agilidade, uma facilidade, uma acessibilidade para todos, mas, por outro lado, também abriu uma brecha muito grande de vulnerabilidade para ataques e para roubo de dados. Então, vulnerabilidade eu trago como um termo muito amplo, que ele se aplica não só aos usuários comuns de internet, como nós, pessoas físicas, mas também grandes corporações. Vulnerabilidade, ela está sempre trazendo, obviamente, para o ponto de vista de tecnologia e segurança de informação, ela está em todos os lugares 24 horas por dia. O mundo, ele está conectado e a gente não pode fugir disso. Isso. Portanto, o nosso próximo passo como usuário, pessoa física e como corporação é cuidar da segurança das nossas informações. E aí eu trago um pouco, como você perguntou, o mundo Cypher. Nós da Cypher, nós estamos prontos para ajudar as organizações a se protegerem no que diz respeito à segurança da informação de ponta a ponta. A Cypher, ela é uma empresa de tecnologia especializada em segurança da informação. Então, tudo que diz respeito à segurança da informação para o mundo corporativo, e aqui vale, né, reforçar, a gente está falando sempre de pessoa física e pessoa jurídica, aqui a gente está trazendo bastante o foco para a pessoa jurídica. Nossas soluções atendem a todos os tipos de empresas e a todos os segmentos. A gente não tem um segmento onde a solução da Cypher ela não se encaixe. E também não tem um tipo de empresa, um porte de empresa. Certamente, as grandes organizações começaram a se preocupar com a segurança da informação faz bastante tempo. A instituição financeira, por exemplo, é um segmento de finanças, é um segmento que começou há muitos anos, porque lida com dinheiro, com transferência, então eles têm essa preocupação há muito mais tempo. E isso está chegando até as pequenas empresas, né? Hoje, quando você fala, por exemplo, em LGPD, toda empresa, não importa o tamanho, precisa proteger os dados dos seus usuários, dos seus segurados, dos seus clientes. Então, nossas soluções permeiam todos os segmentos e todos os portes de empresa. Nossa área de marketing está mais do que nunca conectada com o que acontece no mundo em termos de ataques, como se proteger, soluções para garantir que os negócios da empresa sigam protegidos, desde o que eu já comentei, LGPD, até análise de risco, passando por monitoramento, análise de vulnerabilidade, sem esquecer de treinamentos e certificações. Do ponto de vista de marketing, nós acreditamos que digital é o caminho, e já começou faz tempo. Ele já era o caminho antes da pandemia. Nós apenas aceleramos ainda mais esse processo, com mais conteúdo sendo disponibilizado para consumo de dados, ações junto aos nossos clientes e, claro, muito conhecimento sobre segurança da informação sendo replicado em todas as formas. Podcast é um exemplo. Podcast é uma forma de compartilhamento de conhecimento onde você pode ouvir em qualquer lugar. E desde o início do ano passado, nós já fazemos podcasts com conteúdos mais técnicos, mais de negócio, mais voltado a pessoas e disponibilizamos isso nas nossas plataformas. Por quê? Essa era uma forma de trabalhar que nós tínhamos previsto para começar no final do ano passado, no final de 2020. E a gente acelerou isso. A pandemia demandou que esse tipo de compartilhamento de conhecimento, ele seria muito mais acessado e necessário para as pessoas no dia a dia, no mundo totalmente diferente que nós passamos a viver no início do ano passado.
Tati, muito bom. Acho que você explicou tudo, também explicou um pouquinho do que a Cypher faz. E também explicou como a área de marketing está se posicionando na pandemia. E ainda falando um pouquinho de Cypher, a Cypher transformou os encontros com os clientes presenciais em virtuais. Como tem sido essa troca de experiência entre vocês?
Ai, Ana, eu vou te dizer que essa é uma das gratas surpresas que nós tivemos, você sabe bem disso, no último ano. Mudar para 100% digital ou virtual tem sido um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma grata surpresa. Como eu comentei no início e até um outro assunto, a humanidade está mais sensível, vulnerável, ela está carente. Não é diferente no mundo corporativo. Então, ao mesmo tempo que todas as ações virtuais têm um distanciamento físico, do qual a gente não está acostumado e sente muita falta, nossas ações são personalizadas. O que a gente faz? A gente faz ações onde a gente olha para o próximo, que tipo de coisa ele gosta, de que tipo de ação poderia trazer um conforto, seja ele conteúdo, seja ele de experiência. Então, a gente faz isso com grupos pequenos, onde todos podem comentar como está sua vida, a gente consegue trocar conhecimento, e aí esses encontros eles se tornam muito mais, de novo, confortáveis, profundos e assertivos. Cada ação que a gente faz, ela é pensada com muito cuidado. Para quem, quando, qual plataforma, melhor horário. E aí isso traz uma proximidade muito grande com o nosso público. Olhando para quem está em marketing, é claro que a gente tem muito mais trabalho. As ações, embora sejam para um público menor, elas são 100% customizadas. Então, a gente cuida de cada detalhe, a gente vai atrás de experiências, de possibilidades que atendam aquele tipo de público naquele horário. Então, olhando para o nosso trabalho no back-office, ele é infinitamente maior do que nós tínhamos antes da pandemia, que era um evento de mercado que a gente patrocinava, por exemplo, tinha o stand, que algumas coisas eram padronizadas e a gente entrava com pequenas ações. A gente sempre trabalhou muito com ação customizada, personalizada, mas ainda assim era para um volume grande e coisas mais simples. Hoje não, hoje a gente faz mais ações, menores e com um nível de customização e personalização muito alto. É gratificante você terminar uma ação e entender que ela não só gerou um negócio ou acelerou um negócio, mas que principalmente você conseguiu agradar, tocar quem estava lá do outro lado. A gente vem vivenciando isso em todas as experiências, umas mais, outras menos, mas sem nenhuma exceção. Todas as experiências que nós fizemos do ano de 2020, já em 2021, a gente termina com a sensação de dever cumprido, não só pela geração e trabalho de negócio, troca de conteúdo, mas principalmente por conseguir tocar o ser humano que está do outro lado.
Isso acho que é a melhor recompensa, né? A gente tocar o ser humano que está lá do outro lado, fazê-lo assim se sentir especial de alguma forma. Acho que isso é a maior recompensa mesmo. Bom, para a gente encerrar, é uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados do nosso Cyphercast, e com você não seria diferente. Eu queria saber quais são as sugestões ou algumas dicas, né, que você poderia compartilhar que contribuiria para uma gestão de marketing digital eficiente ou até mesmo, né, para uma gestão em si eficiente de marketing ou de carreira, para quem está ingressando na carreira tanto de cyber quanto de marketing. O que, que você poderia compartilhar conosco?
Não seriam dicas, né? Nem conselho, né? Essas coisas a gente não dá. Mas eu acho que são palavras de ordem que eu uso desde que eu me conheço por gente e que nós trouxemos isso para a Cypher e para o nosso dia a dia e que você assumiu isso, né? Entrou no seu DNA e você também conhece bem essas palavras de ordem. São algumas delas eu vou citar aqui. Humanização. É, a gente sempre pensou, né, em que cada ação deve ter todos os detalhes, e a gente tem que olhar para quem ela vai ser realizada. Para quem é essa ação? Aquilo que eu comentei há minutos. Independente da pandemia, a gente já fazia isso. A gente quebra muito a cabeça pensando em tudo que a gente faz. E se a gente fizer assim, como ele vai se sentir? Se a gente escrever assado, como aquela pessoa vai receber? Será que ela vai receber bem? Se a gente for mais leve, se a gente for mais formal. Então, humanizar a comunicação, humanizar o marketing em todos os seus pilares, sempre que possível. Por falar em comunicação, lá vem ela. Cada palavra, comunicação é uma outra palavra de ordem, né? Cada palavra que a gente escreve, que a gente diz, a gente pensa cuidadosamente. A gente está num mundo absolutamente polarizado e sensível. Tudo pode ofender. O que pode ofender a mim pode não te ofender. Então, a gente tem que cuidar do que a gente comunica e do como a gente comunica. Se a gente pensa assim, se a gente toma esse cuidado, nós corremos ainda o risco de errar. Não há a menor dúvida disso. Mas a probabilidade disso acontecer, ela é bastante menor. Então, comunicação é um ponto crucial, é uma palavra de ordem no nosso dia a dia em marketing na Cypher. E por último, a terceira palavra, vou ver se eu me lembro de mais alguma, mas por último é flexibilização. Nós estamos num momento que a gente tem que se flexibilizar. Todo mundo tem agenda cheia, todo mundo tem problema, tem filho doente, filho chorando, animal latindo. Eu já passei por situações de estar num evento, meu cachorro entrar na frente do computador e deitar em cima do teclado. Demandas domésticas, é marido que chama, é esposa que grita. Sempre tem um problema inesperado. Então, nós sempre vivemos isso, mas isso nunca foi tão latente, tão público, né? Tão evidente. Hoje em dia, a gente está numa conversa, daqui a pouco acontece qualquer uma dessas situações ou outras, e a gente está ali, somos humanos, né? Isso sempre foi velado antes da pandemia. Então, olhar para a agenda, pensar em fazer uma ação no horário que vai interferir mais ou menos, numa situação que, olha, esse público que está aqui, ele tem filhos ou ele tem demandas, olha, eu não posso participar aqui porque apareceu alguma coisa, está tudo bem, a gente faz uma sessão exclusiva para você. Então, flexibilização é uma palavra que, mais do que nunca, deve ser considerada. E, por fim, e aí não são palavras, mas que eu gosto muito, é trabalho em equipe, confiança e disciplina. Eu sempre penso em tudo que eu faço, quem me conhece, a Ana me conhece já há alguns anos, faça para o próximo como se estivesse fazendo para você. Então, eu sou absolutamente perfeccionista e crítica. Então, até o laço de fita eu quero que saia perfeito, se for o caso, né? Então, eu olho para as coisas que a gente faz, eu escrevo, a Ana escreve, a gente revisa, nossos parceiros fazem isso, a gente quer que seja exatamente como se nós estivéssemos recebendo aquilo. Então, a gente conta com outras pessoas, a gente tem que trabalhar em equipe, tem que confiar no próximo, principalmente ter muita disciplina. Acho que essas são as sugestões, dicas, conselhos, não sei, que eu poderia deixar, não só para quem trabalha em marketing, mas para um profissional atual. Eu acho que são temas bastante relevantes que devem ser considerados na vida profissional de uma pessoa.
É isso, acho que você esclareceu tudo, deu muitas dicas e são dicas extremamente valiosas. E olha assim, eu vou dizer uma coisa, gente, para quem está nos ouvindo, eu aprendi muito e aprendo todos os dias com a Paty, acho que ela tem muita coisa. Todo dia, assim, tem alguma coisa que ela me ensina. Até o laço de fita que ela mencionou, tipo, é muito real mesmo. Acho que ela tem muito para ensinar, para compartilhar, e isso é muito legal. E assim, uma coisa que ela não mencionou, mas eu acho que isso, no meu ponto de vista, que faz diferença é você saber ouvir as pessoas, né? Ela falou de comunicação, faz total de sentido, mas eu acrescentaria ainda nas palavras dela, dando um toque final, eu acrescentaria o saber ouvir. Porque não adianta nada a gente ter a comunicação, mas a gente não saber ouvir a comunicação do outro, né? Eu acho que isso faz total diferença para quem trabalha em equipe, por exemplo. Nós somos uma equipe, então eu escuto muito ela, ela também escuta muito. Então, a nossa comunicação, ela é muito eficiente. A gente tem uma relação bem saudável. Espero que ela concorde comigo, óbvio, né? E eu acho que é isso, acho que juntas a gente tem, nos tornamos um time bem forte, um time bem legal. E eu fico muito contente dela ter topado falar comigo nesse Cyphercast, até porque é um desafio muito grande eu estar aqui entrevistando, gente, imagina, entrevistando uma diretora que tem tempo de carreira, entendeu? Já passou por várias empresas, ela tem muito a ensinar. Fico feliz. Paty, obrigada mesmo, agradeço novamente a sua disponibilidade, esse bate-papo super agradável que a gente teve aqui.
Eu queria agradecer a oportunidade, de verdade, é uma honra. E eu posso te dizer que, para quem está fazendo isso há um ano, e como começou, você é absolutamente outra pessoa, outra entrevistadora. Você está super de parabéns. Sobre o seu complemento, faz todo sentido. E, assim, saber ouvir é talvez tão importante quanto ou mais do que a comunicação. Então, muito obrigada por trazer esse tema à tona. E sempre que precisar, estou à disposição. A gente realmente, nós somos muito, é uma equipe muito pequena, mas uma equipe muito, muito parceira. É muito bom trabalhar com você, Ana, é muito bom trabalhar com a Cypher, com os profissionais da Cypher. Então, eu espero realmente poder estar por aqui muito, muito em breve. Então, muito obrigada a você e obrigada a todos por nos ouvir.
É isso, gente. Acompanhe-nos, estamos sempre aqui e até a próxima.